Jovem Conservador de Direita Podcast. O Doutor Salva Relações.
O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si? Saudações a todos os ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de O Doutor Salva Relações. O episódio em que o doutor, como o próprio nome indica, salva relações, mais do que relações em específico, salva o conceito de amor em geral. Porque
sim,
o amor moderno estava em decadência por causa sim, das dating apps e redes sociais e assim.
Aliás, o amor é o corolário da decadência da civilização judaico-cristã.
O novo amor, o cheio novo de marxismo amor. Cultural sim, e libertinagem.
É.
E a doutora, com esta rubrica, tem trazido...
Muita luz.
Tem trazido a dose certa de tradicionalismo para as relações.
E sabe o que é que ajuda também?
Coburns. O patrocinador deste episódio...
Coburns.
Que é o patrocinador deste episódio...
Coburns.
Em que vamos responder a dúvidas de ouvintes e a melhor delas ganhará...
Vencerá!
Ou uma garrafa de Coburns.
Ou...
Uma visita às caves da Coburns em Gaia, sendo
da quê?
Que... Da
Coburns! Coburns!
Em Gaia, mas no fundo ganham todos. Ganham todos. Um shot de sabedoria do doutor.
É.
Portanto, vamos à primeira dúvida.
Vamos lá.
Olá, doutor estagiário. Sempre tive muitas namoradas na minha vida, outra vez, e todas elas ficavam extremamente satisfeitas sexualmente, facto comprovado pelos contactos de várias mulheres que vinham referenciadas das ex-namoradas. Ok? Sou um homem que sei dar prazer, toco nos pontos certos, tenho bastante ritmo, instantaneamente as mulheres atingem o orgasmo. Isto era... Tudo isto...
Sim, até agora só ouvi coisas acessórias, diga.
Sim, tudo isto era muito bonito, mas encontrei uma namorada que gosto muito e penso mesmo que é a mulher da minha vida. No entanto, tenho um problema que não consigo resolver, nem sei como falar sobre isso com ela. Quando estamos a fazer o amor, e no caso é mesmo o amor, não é só sexo, começamos a ficar ambos muito excitados e quando ela atinge o orgasmo, esguicha para cima de mim. Houve uma vez que aspergiu tão forte que fui atingido na boca por aquele líquido vaginal. E o pior é que ela adorou tanto esse episódio e agora, quando está prestes a ejacular, pede para eu ficar a olhar-lhe nos olhos e fazer cara marota. Tenho tido problemas de ereção e à noite acordo com pesadelos, mas como gosto dela, não a quero deixar. Por favor, doutor, ajude-me neste drama. Um abraço.
Ora,
isto é um drama que acontece a muitos homens.
É.
Apanhar uma squirter.
Sim.
E, eu não sabia que existia. Mesmo. Achava que era um tipo unicórnio. Sim.
Sim.
Mas, aparentemente, este homem sofre com uma cascata de
fluido vaginal.
É. No fundo, ele está a ser vítima do seu próprio sucesso.
E que, segundo a ciência, não sabem o que é. Porque tanto pode ser urina como outra coisa que vem de lá.
Tipo uma placenta.
Por exemplo. Exatamente. Que pode ser um chamariz.
Ou tipo um bocadinho de pâncreas.
Sim, sabe aquelas lamas, aqueles bichos, quando se sentem chateados.
Sim, cospem.
E cospem para a cara das pessoas, também pode ser.
Eu soube disso nos livros do Dr. Tintin.
Pode ser também uma forma indireta desta senhora dizer que quer engravidar e manda-lhe bocados de placenta para a cara dizer, olhe, eu só gostava de sair daqui a 9 meses depois de um bebé.
Sim.
E este senhor se calhar não lhe permite. Agora, o senhor lembra-se durante a pandemia houve alternativas às máscaras cirúrgicas, que eram aquelas viseiras.
Ah, sim. E é um acessório bastante sexy, sim.
E que não serviam bem para proteger de Covid. Mas acho que pode proteger de...
Sim, ele leva com...
De um aspersor vaginal.
Ele leva com o líquido.
Sim.
Líquido desconhecido na viseira e tem ali para parar brisas para lhe poder olhar nos olhos.
Sim, sim, sim.
Mas ele está a ser vítima do seu sucesso. Quer dizer, se ele não fosse tão bom a dar prazer, isto não acontecia. Ficava ali tudo sequinho.
Sim.
Como deve ser, porque...
Sim, sim.
Até para poupar a saúde dos lençóis e porque depois o colchão vai desgastando, vai ficando podre com tanto líquido.
Pois vai. E não só, lá está, este senhor, se fosse um verdadeiro cavalheiro, a senhora nem sequer sentia que estava a ter relações sexuais com ele.
Não, era sequinho como um deserto.
Já disse várias vezes, não há nada de mais cavalheiresco do que dizer a uma senhora, olha, é só para avisar que vou fazer amor consigo, mas não se preocupe que nem vai sentir nada.
É.
Não há nada mais bonito de amor verdadeiro do que dizer isto.
É.
O sonho de qualquer homem é ter uma pila com a grossura de uma palhinha.
Sim, que seja só
sim.
Tipo uma endoscopia. Preciso... Uma endoscopia na vagina da senhora. Sim.
E uma palhinha daquelas novas, de papel, uhum. Já depois de mastigadas. Ou seja, sim. Que nem sequer fica totalmente ereta. Fica assim meia mole e vai-se metendo lá para dentro. Às vezes ajudando com um dedito, não é?
Sim.
Para as pessoas saberem.
Sim, mole.
Mesmo mole, sim.
E um cabo.
Sim.
Da mesma forma que eu... Há homens que fazem workshops, hoje em dia, com essas modernices, fazem workshops para melhorarem a sua performance. Não sei o que é que fazem. Aprendem a dançar kizomba para melhorar os movimentos sei pélvicos. Lá. Tomam Viagra para durar mais. Uhum. Essas coisas absurdas.
Sim.
Vão tirar cursos sobre quais são as, onde é que está o ponto G, onde é que podem encontrar melhor. Sim. Este homem tem de fazer um workshop para aprender a ter menos sucesso que as mulheres. Por exemplo, pode ver muitos vídeos do Dr. Ben Shapiro. E tentar, durante a performance sexual, ser o mais parecido possível com o Dr. Ben Shapiro. A falar-lhe sobre factos, de economia, sim. A tentar a ser super racional, a tentar debater com ela. E ela vai ficando, porque não sei se o doutor sabe, o momento clássico do Dr. Ben Shapiro foi quando ele estava a analisar a canção Wet Ass Pussy, da doutora Megan Thee Stallion, que era uma música sobre excesso de umidade vaginal. Ele, indignado, disse como é que é possível isto é uma aberração uma senhora ficar demasiado úmida. Porque, não sei, é um homem que gosta delas sequinhas, como deve ser.
Sim, sim, sim. E como deve ser?
Como deve ser. Ele tem de ser, este senhor, este ouvinte, tem de encapsular o máximo possível um desumidificador no ato sexual.
Ah, podia ser. Para ou que... ter já a funcionar 18 desumidificadores no quarto.
Sim. Sim,
eu também acho que essa questão da umidade vaginal é sobrevalorizada, até porque uma pessoa, quando daquelas pessoas que fazem ginástica, quando estão a transpirar, o que é que fazem? Que nojo, é ir tomar banho. E portanto, se ele vir que a sua senhora está a ficar com umidade vaginal, diga, olha, saia de cima de mim, se faz favor, e vá-se limpar e volte para aqui quando tiver sequinha. Sim. Podia ser esse um caso. Outro caso que eu acho, e se aqui não podemos só transferir a responsabilidade para os outros, há uma responsabilidade dele. Se calhar ele tem muito tempo livre para dar prazer às pessoas. Se calhar tem até a mente liberta para conseguir manter uma ereção por mais de 17 segundos, o que é quase um recorde olímpico.
Sim, é um...
Segundo sei.
É um garanhão.
E, portanto, o que eu acho é que ele tem de arranjar motivos suficientes na sua vida, sei lá, começar a beber, começar a fumar, qualquer coisa que lhe permita ter ereções mais curtas ou que desenvolva aquele síndrome de ejaculação precoce, que eu nunca sei porque é que lhe chamam precoce, porque as ejaculações...
eficiente.
É uma ejaculação eficiente. No fundo, ganha quem fizer mais rápido. E eu acho que isso é extraordinário. Agora,
ele pode também ir sempre equipado para todas as relações sexuais com um funil e uma garrafa. E quando a senhora tiver prestes a ter essa reação anormal,
sim.
Ele mete-lhe um funil e enche a garrafa.
Pode
eventualmente
ser.
Até pode comercializar para homens menos afortunados que não tiveram essa experiência de levar com líquido vaginal na cara. Não é?
Uma seringa, não é?
Sim.
Ou com uma daquelas pistolas de água que se leva para as piscinas.
Ou mesmo homens que querem apimentar as suas relações em casa e não conseguem arranjar amantes, despejarem esse líquido na cabeça deles para chegarem a casa a cheirar àquilo.
Podia
e
ser.
E as esposas ficam, o que é que se passa com o meu marido?
Pode ser.
Que vem a cheirar a vagina todos os dias.
Sabe, também pode, ele pode colocar, isto é, previamente, vai ter de aguentar isto algumas vezes. Ela, pronto, espicha-lhe, não é? Espicha-lhe a cara toda.
Tipo uma, como é que se chama aquelas coisas dos bombeiros? Uma boca de incêndio humana, não é?
Sim. Ela espicha-lhe para a cara, ele guarda isso tudo, mas dentro daqueles vaporizadores...
Uhum.
Daqueles de regar ou de limpar vidros, esvaziam limpa vidros e enche de fluido vaginal da senhora. O que é que ele pode fazer? Sabe quando se está a educar cães e gatos, muitas vezes, e não quer que eles façam coisas, é borrifar-lhes para o focinho com água. Que é, quando ele vê que a senhora poderá eventualmente estar a atingir um orgasmo, ele começa-lhe a borrifar para os olhos para ela não fazer isso.
Sim.
E pode causar ali uma coisa que lhe impede ter um orgasmo, se é que isso existe, mas que ela para ali. E ele então termina o seu serviço e garante que ela não lhe espicha para a cara.
Acho que já resolve. Já dedicámos muito tempo a este problema.
Sim.
E portanto só não resolve se não quiser. Vamos ao próximo.
Ou começar-lhe também a chamar-lhe expressor humano. Expressor acho que ninguém humano. Gosta. Não é? É,
ou vulcão, depende do nível de força da, do jato, não sei.
Sim, pode ser. Ou tsunami.
Sim. Caro doutor, venho por este meio expor o meu caso, para o qual necessito de um parecer avalizado pelo excelentíssimo doutor. Sou um homem de 45 anos, casado com 4 filhos. Casado com 4 filhos, não é? Casado, isso seria crime. A minha mulher quer experimentar coisas novas de forma sistemática, o que me está a deixar confuso e ansioso. A última das reivindicações é a troca de papéis, tendo comprado um acessório muito grande para tal. Perante tal grandioso artefacto, fico em pânico, já que como homem conservador quero manter o status quo da relação carnal.
Uhum.
O pior é que ela está a fazer um ultimato. Diz que se não der o traseiro, palavras da própria, acabou a festa. Não sei o que fazer, porque não quero abdicar dos meus princípios. Mas como o doutor bem sabe, um homem, ainda que conservador, precisa de se libertar. Certo da sua melhor atenção para o tema, subscrevo-me com os melhores cumprimentos.
No fundo, ok. Ele está a dizer que esta senhora está a fazer o que acontece naquele filme Deadpool, no Feliz Sim. Dia da Mulher, que é ela que põe um dildo... Não é?
É o chamado
ela mascara-se pegging. De dildo, é o chamado quê?
Pegging.
Ok.
Eu acho curioso, mais uma vez, lendo os mails aleatoriamente, já tivemos duas temáticas próprias de filmes porno. Não é?
Pronto. E neste caso, então, atenção. O facto de este senhor estar a ser penetrado por um dildo gigante, eu não acho totalmente bem, mas também não acho mal. Acho mal é que seja um dildo. Uhum. Isto é, quando estamos a praticar uma das melhores posições, a posição missionário, aquela que uma pessoa Sim. retira maior prazer...
E não prazer não, mais eficiente e permite eficiente. A evangelização.
Exatamente, ao mesmo
daí
tempo.
Daí missionário.
Sim. Daí missionário, que é o senhor por cima da senhora. Ele está a penetrar a senhora, mas estamos a dizer que ele tem a sua retaguarda exposta.
Está exposto lá.
Está exposto.
E qualquer pessoa que entre no quarto...
Qualquer pessoa pode usar. E o que eu acho é que o melhor relacionamento e a melhor posição para fazer uma posição missionário era ele contratar alguém para lhe tapar aquilo.
Sim.
E que não há nada mais heterossexual do que ter uma pessoa da nossa confiança a penetrar-nos o ânus enquanto nós estamos Sim. a ter está o nosso relacionamento heterossexual. Está a proteger. Porque estando tapado por alguém da nossa confiança, não vai ser tapado por pessoas com as quais não confiamos ou até por homossexuais, que era o pior que podia acontecer. É estar a ser penetrado por um homossexual e pelo menos é por um colega.
Ou até pela esposa, neste caso.
Não é? Pronto. Agora, o problema é que o que é que se faz? A ideia aqui é...
E principalmente
eu gostava de saber, há aqui perguntas que eu tenho, que é, este senhor quando está a ser penetrado, tem ereções ou não?
Eu acho que a ideia foi da esposa, portanto.
Sim, sim, mas enquanto ele olha para baixo, enquanto ele está a ser penetrado, como é que está o seu pênis? Totalmente ereto ou está murchinho só para provar que nem gosta daquilo?
Tem de estar ereto, porque senão qual é a esposa quer dar prazer ao marido, supostamente lá dentro do cu, não há tipo uma zona erógena.
Não sei.
Se for estimulada, dizem que há.
É?
É. Não, se estiver lá a mexer...
Eu nunca notei. Agora, a ideia é, ele vai buscar o seu prazer, não no cu, mas no seu pênis.
Sim.
O que é que acha que ele poderia estar a fazer ao mesmo tempo? Como é que poderia ocupar o pênis?
Pois está ali desocupado.
Está ali desocupado. Sim. Aqui a ideia é, se alguém entrar e ele não tiver ninguém de baixo, as pessoas podem achar
Uhum.
que ele está a ser homossexual com a mulher.
É. Não, porque a questão é essa. É que um homem está numa posição em que está a ser sodomizado por uma mulher, ainda Sim. que com como é que se chama? Um strap-on.
Sim.
Ainda que esteja a ser sodomizado por uma mulher, está a ser sodomizado. É uma Sim. questão de dominância. É ela okay. dizer, quem é que vai para a cozinha agora? Pá! Pumba! Não é? Portanto, ele estar nesta posição subalterna em relação à esposa pode ter reflexos na forma como ela encara o seu trabalho doméstico e até acho a educação dos filhos.
Acho que já sei. O que eu acho é que caso alguém entre que pode achar aquilo de estranho é este senhor, já que trocaram de papéis, ela está a penetrá-lo no ânus, mas ele antes vai a uma clínica de implantação de cabelo e pede para implantar no seu rego do rabo um triângulozinho para parecer que é a entrada de uma vagina. E então, como é mesmo a troca de papéis, ele está a dizer, atenção, que no fundo eu estou a receber muito prazer na vagina, mas como nós temos uma união muito profunda, é um simbolismo de eu tenho a vagina da minha esposa e ela tem o pênis de alguém que gosta muito, não o meu, que o meu não é tão grande, pelos vistos, como o dele. E então, ela no fundo está a penetrar-lhe a vagina, que é o seu cu, mas tem um triângulozinho em cima, que ele foi a uma clínica capilar e meteu um triângulo de cabelo.
Pode ser isso. Ou também pode assumir uma posição mais máscula, fazer uma espécie de... Porque uma coisa é ele estar a ser sodomizado, ele estar dobrado pela frente. Isso nunca.
Sim.
Mas se for a senhora deitada com o strap-on e ela fazer tipo reverse cowgirl, fazer agachamentos por cima do dildo, pode até levar um kettlebell de 20 quilos e está ali a fazer agachamentos. E ela está a dizer, as pernas do meu marido são bastante másculas. Ele está... Porque pode acontecer, uma pessoa está no ginásio a fazer agachamentos e de repente senta-se em cima de um pau.
Sim.
E neste caso era a mesma coisa, só que na intimidade do casal.
Outra coisa que também pode acontecer, também envolve maquilhagem, envolve algum tipo de preparação, de preliminares, como se costuma chamar por aí. Que é o senhor tapar a cara com o cabelo e meter uma máscara dele na nuca. Para parecer que está de frente.
Sim.
Ok? Para a senhora, está de costas. Não, ele está de costas, mas está a olhar para ela. Porque alguém entrar... O pior para mim não é eles fazerem isto. É alguém poder entrar e vê-los a fazer isto. Tem, então, a cara atrás, da nuca. E, no lugar do rabo, tem a sair uma espécie... Uma saliência que parece que é um pênis que está a envolver o dildo.
Sim.
E, no fundo...
Moura entra gigante.
Sim. E, no fundo, para as pessoas pensarem que ele continua a ser o dominador, apesar de estar a levar no cu, mas não é ele que está a levar. Ele está a dominar um outro pênis que tem um pênis gigante ainda por cima.
Ah, sim, é uma espécie, uma uretra grande.
Sim, uma espécie de lata de Pringles por cima de um bacamarte.
Sim, isso é uma hipótese. É uma hipótese, porque ela está a penetrar um pênis, sim.
Ela sim está a penetrar um pênis e pode parecer, não, ela não está a penetrar um pênis. É um pênis que envolve outro pênis, é um pênis dominador.
Sim. Ou então, se nós queremos mesmo fazer as coisas em condições, podemos usar as ferramentas que o wokeismo nos ofereceu.
O que é que?
Nem tudo é mau. Que é ele temporariamente ir a uma operação, fazer a operação de mudança de sexo e mudar...
Temporariamente. Sim, como o Dr. Ryan Gosling fez há pouco tempo.
Sim.
Removeu o pênis para poder fazer Dr. Ken, sabia? Sim.
E ele trocar o pênis por uma vagina permite que a esposa tenha sexo convencional com ele. A própria esposa pode submeter-se a essa operação.
Certo.
Não tem de ser um dildo. E depois, passado uma semana ou assim, vai ao médico reverter esta operação. Porque acho que hoje em dia é possível. É assim que se faz.
É assim.
E os jovens estão sempre a fazer isto.
Ok. Está resolvido.
Vamos então a mais uma questão, desta vez uma senhora, para equilibrar. Olá, caríssimo doutor e estagiário normalzinho. Obrigado. A minha pergunta é simples. O que posso fazer para que o meu companheiro me ame mais do que ao seu automóvel? Já tentei pôr lâmpadas penduradas nos ombros para que os meus seios brilhassem e já me esforcei de relatório de contas semanal para que pelo menos ele achasse que sou trabalho e me amasse. Mas nada resulta. Começo a achar que melhor será mesmo envenená-lo para ficar com a herança e fazer amor com o carro à frente dele, enquanto ele lança os últimos suspiros. Alguma hipótese de evitar esta medida extrema? Obrigado.
Ui.
Nós já tivemos aqui um senhor... Senhor,
mas queria ser apaixonado pelo seu carro pelo mesmo. Seu carro.
Agora é o reverso.
Agora é concorrência, não é?
É.
Agora é concorrência.
Como é que uma senhora se sente perante um homem que ama tanto o seu carro,
sim,
que ela passa para segundo, terceiro, quarto, quinto lugar?
Eu acho que, assim como, em primeiro lugar, o que eu acho que esta senhora deveria fazer, e acho que é uma coisa, às vezes, convém manter as senhoras ocupadas, é assim como existe um sistema de classificação de carros, um carro de baixa gama, de média gama ou de gama alta, também devia haver essa classificação para mulheres. Mulheres de gama baixa, mulheres de gama média e mulheres de gama alta. E, de repente... estabelecer se esta senhora está no campo dos Fiats ou no campo dos Bugattis. Isso, e depende do carro é que tem o senhor.
Sim.
Quer estabelecer carros de gama baixa. São quase todos, não é?
São todos, menos o Bugatti, não é?
Bugatti, Ferrari...
Pois.
Gama média é tipo um Porsche, não é? Um Jaguar.
Eu acho que uma senhora... Isso podemos dividir, eventualmente.
Imagino que esta senhora chegar ao pé da Standard & Poor's e dizer, olha, faça-me um rating... do carro do meu marido e pago-lhe. E normalmente se é pago...
Mas vai perder sempre, eventualmente.
Acha que sim?
Eu acho que sim. Por muito imagino alta que seja a gama, em teoria, da senhora, estamos a falar de um carro. Uma senhora não dá 200 km hora.
Não, nunca vi. E é verdade que as mulheres desvalorizam mais com o tempo do que os carros.
Sim, os carros...
Os carros perdem valor logo à saída do stand.
Mas depois ganham, se forem muito bons, até podem ser vendidos como usados. Uma senhora não.
Uma senhora pode.
Um homem, quando se divorcia de um carro, mete o carro no stand virtual, ainda pode retirar alguma coisa. Quando ela se divorcia, perde logo 50%. Portanto, não há, as senhoras não podem competir com carros, não podem competir com trabalhos, não têm de se martirizar por isso.
Então, o que é que acha?
Têm de se adaptar. Têm de aceitar que... Lá está, esta senhora deu aqui uma solução interessante, quer meter uns faróis, arranjar-se de forma...
A que tornasse um transformer, é isso que me está a dizer?
Por exemplo, se houvesse essa possibilidade, olha, um carro, olha, tipo o Dr. Faísca McQueen, que é um carro com personalidade, que é, da mesma forma que pode dar 200, 300 na ponte 25 de Abril, o Vasco da Gama, é mais segura, não é? Ponto Vasco da Gama, consegue ter uma conversa ou preparar uma refeição.
Pois, podia ser assim. E o que é que acha de esta senhora se esforçar imenso para aprender sobre carros e fazer de conta que gosta mais do carro do que ele? E ele começar a se sentir desvalorizado em função de um carro?
Sim, ela sempre que entra, ele chega a casa com o carro, vamos assumir que é um Bugatti, um Ferrari, e ela senta-se no banco de passageiros, obviamente, e tem um orgasmo. Para ficar com ciúmes, para ele ficar com ciúmes do carro, a dizer, então, e pegando no primeiro mail, se for possível esguichar líquido vaginal nos estofos.
Sim, logo.
Logo ali.
Sim.
E ele fica, como é que é possível? Eu não provoco isto na minha esposa. Eu, se calhar, ando a passar demasiado tempo no stand e não lhe estou a ligar como devia.
Sempre que ele lhe mandar mensagem, a perguntar, olha, querido, onde é que está? Ele, estou na garagem. Responde-lhe sempre assim, estou na garagem.
Não, o próprio Mel, ela fala desta hipótese, que é começar a fazer amor com o carro à frente dele.
Não, eu diria que era dar a entender, acho que uma coisa explícita não, com exceção do orgasmo. Isso sim, tem de ser. Ou sempre que abre a porta, tem um orgasmo, sempre que vai à mala tem um orgasmo.
Sempre que senta na manete das mudanças.
Sim, aí sim, aí tem um orgasmo.
Sim.
E portanto... Pronto, basicamente é ter orgasmos ao pé do carro, nas proximidades.
Orgasmos com squirt, com líquido.
Com líquido.
Que é para marcar território no carro. Quando o marido, sempre que o marido entrar no carro...
Se não tiver essa habilidade, sabe aquelas flores de palhaço que esguicham? É meter uma uretra de plástico para esguichar sonazol pela vagina.
Acho que é esse cheiro, sonazol. Eu acho que
é... Qual é o cheiro?
Não sei, pode... Pode ser tipo sopa de peixe, uma coisa assim.
Acha que é sopa de peixe?
Não sei.
Eu não sei. Eu acho que é uma espécie de... E se o sabonete líquido cheirasse a carne maturada, mas quando se prova parece peixe espada?
Sim. Essa mistura esse... perfeita.
E com a consistência de uma goma.
Ou então pode pedir garrafas ao senhor do primeiro mel, da esposa dele.
Sim, pode ser.
Ela produz muito e... E também estamos aqui a criar sinergias entre mails.
Estamos. Sim. Isto, no fundo, quando se fizer um evento do Dr. Salva Relações, conversem entre vocês.
Sim.
Procurem, identifiquem-se. Em vez de meterem o nome, é senhora que esguicha, senhora que tem orgasmos com o carro. Acho que tem de ser assim.
Sim, porque tem de ser... Porque ela não consegue competir com o carro, mas pode começar a arruinar as chances do carro. Por exemplo, uma forma... É ela sabotar o carro para o marido ter vários acidentes de viação.
Sim.
E ele começa a dizer, afinal, isto de andar de carro não justifica.
Sim, sim, sim.
E
sim.
Começa a tornar-se um daqueles maluquinhos das bicicletas.
É. Pode ser. Agora, eu acho que há sempre uma tática muito positiva que é, quando, por exemplo, o marido, se tiver alguém no trabalho de quem não gosta ou que gosta, é aproximar-se dessa pessoa para... mudar automaticamente a percepção do marido que tem acerca dessa pessoa. Se ele gosta muito do carro e ela vê que isto é uma fonte de conflito, ele gosta de, pelo conflito, mostrar. Portanto, ela tem é de fazer o contrário. É um bocadinho como o racismo, não é? As pessoas, em vez de ficarem contra o racismo, provarem às outras pessoas que, se calhar, até faz sentido e de serem um bocadinho melhores pessoas para que acabe o racismo. Sim. Uma forma de acabar com o amor, para ser é tal e qual isto, de acabar o amor do marido pelo carro, ela fazer amor com o carro.
Sim, sim. É isso. E ela também deu aqui uma dica boa. Porque às vezes quando as pessoas fazem as perguntas, estão a dar respostas às próprias perguntas que
é
estão a fazer.
É como uma terapia, que não funciona. Terapia.
Pois, mas
é esse o princípio. Caso funciona, que é mandar-me mail.
E ela deu aqui uma boa ideia, que é disfarçar-se relatório e contas, pelo confundir com o trabalho. E acho que as senhoras podem adotar esta ideia, mas tem de ser mesmo trabalho.
Uhum.
Têm de ir mesmo aos mails dele e ver o que é que ele está ocupado neste momento e disfarçam-se em função disso. Porque sim, é uma forma de dizer, olha, ok, está aqui a fornicar comigo, para usar o termo técnico,
sim,
mas está a ver o PowerPoint da apresentação que vai ter amanhã ao mesmo tempo. Está a estudar.
Pode ser.
Isso é uma forma de apelar, de juntar o mundo profissional e o mundo da procriação. Porque não se faz sexo por prazer. Faz-se, mas não se devia.
Sim.
E pronto, fica aqui
está a resolvido. Resposta.
Está resolvido.
Ok. Vamos ver quem é que vai ganhar uma garrafa de Coburns. Ou uma ida às caves da Coburns. E eu diria que é o senhor que sofre de infiltrações.
Que a esposa... Que proporciona demasiado prazer à esposa.
Sim, sim. Ele, o que tem a esposa lama.
Ele corre o risco de, ao partilhar uma garrafa de Coburns ou uma ida às caves da Coburns, tornar-se ainda mais sexy. Corre esse risco. Mas, pronto, ele pode usar a garrafa de Coburns, virar em cima da cabeça e o facto de ele ficar a cheirar a álcool ser menos apelativo para a esposa. Mas, sim, infelizmente o prémio não é um desumidificador.
Não.
Mas, pronto.
Mas pode ver, por exemplo, se quiser ir às caves, como é que eles regulam a temperatura daquilo para sair um Coburn espetacular. Portanto, sim, é depois aplicar isso à sua esposa.
Exatamente. Pronto, até à próxima. E foi mais um Doutor Salva Relações.
Com apoio?
Coburns.
O Doutor Salva Relações.